Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, 6:04, está começando mais um Tropa de Elite, aqui pela sua Gabriela FM, vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção. Deixa eu dar o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa de Elite nessa super manhã de quinta-feira.
Marinho Santos.
Oi, bom dia pra você, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Todo mundo chegando junto, pertinho do rádio aí, a partir de agora, aumenta um ponto no volume, porque estaremos juntos até as 8 horas da manhã de hoje. Você fica sabendo tudo aqui no programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de
Elite. Até as 8 tem Tropa de Elite no seu Dion. Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, a metralhadora da informação. Vamos bater forte, vamos bater de primeira para você ficar sabendo. E o vizinho do lado aumenta um ponto do rádio, porque ó, ele vai ficar retado, mas você aumenta o ponto do rádio para ele ouvir tudo que nós estamos falando
é
aqui no Tropa
o vizinho,
de Elite.
É pra acordar o vizinho, rapaz?
Ah, tá na hora, só quem pode ficar dormindo até o horário desse aí é o prefeito da cidade. O tempo tá carrancudo.
Vamos nessa. Tempo, já trazendo aí a previsão do tempo para essa manhã de quinta-feira, hoje dia 25 de março de 2021, estamos com o tempo nublado, temos aí 30% de probabilidade de chuva, termômetros marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na Rodovia Ilhéus, Itabuna, né, seu Marinho Santos. É o tempo carrancudo, e com o tempo carrancudo dá preguiça de pular da cama, não é isso? Aí tem gente que dá trabalho pra sair da cama.
Coloca o galo pra ver se acorda. Leo, muita gente aí.
Léo Manutenções esqueceu de pegar o galo hoje, viu? Não trouxe o galo da mochila. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo nossos correspondentes, interligando toda a região. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, tem o Max Maciel também trazendo as informações da nossa querida Itacaré. Tem Edenildo Braga falando de esportes aqui no programa. E você, é claro, nosso amigo ouvinte, participa 36752000 e através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Hoje a gente vai bater um papo com o professor Osmar Nogueira Júnior, ele que é presidente da PPI APLB e presidente também do Conselho Municipal de Educação. Aconteceu uma live hoje voltada aí para as pessoas ligadas à educação no município, principalmente da rede municipal em Ilhéus. Então vai ser muito bacana essa entrevista com o professor Osmar Nogueira Júnior, seu Marinho Santos.
Tenho certeza que este conselho é diferenciado.
Falar em conselho, o pessoal do Conselho Municipal de Saúde ficou de encaminhar uma nota de esclarecimento, provavelmente no programa de amanhã. Mas vamos às manchetes que serão destaques no Tropa de Elite. É a metralhadora da informação, vamos até às 8, o oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, da Emprestacred e do Grupo SAF. As manchetes do Tropa de Elite a partir de agora.
Tropa de Elite.
Elemento preso por policiais da CIPM-68 por tráfico de drogas no Alto Formoso, bairro da Conquista, em Ilhéus.
Ilhéus perde o empresário Almir Mesquita 4 meses depois da morte da doutora Alba Mesquita.
Reconstrução abandonada na Vila Lídia. Unidade Escolar de Educação Infantil volta a ser manchete, orçada em quase R$1 milhão.
Vacinação para idosos em Ilhéus tem ponto fixo e drive-thru hoje e amanhã.
Atacou o marido jogando água fervendo no bairro Teotônio Vilela, queimando parte do corpo. O precisa agora ser transferido para um hospital de referência em Salvador.
Governo do Estado sanciona leis que garantem bolsa estudante e isenção no pagamento de conta de água.
Vereadores faltaram sessão e projeto para evangélicos não foi aprovado.
Olha, suspensão do transporte intermunicipal começa dia 1º de abril, vai até o dia 6, A gente vai estar atualizando essas informações. O SINZEP também discutiu a campanha salarial com o governo municipal. Atenção, você que é servidor público, daqui a pouquinho essa notícia também no nosso programa. O que é que tem mais ainda, Marinho Santos?
Adolescente e criança de 8 anos foram baleados.
Bom, essas e outras a partir de agora. Aqui na Metralhadora da Informação tem entrevista. A gente vai estar falando também sobre a questão da movimentação. Hoje vai ter um movimento aí dos proprietários de academias em Ilhéus, né, pedindo que a lei seja cumprida. A academia tem uma lei no município, uma lei municipal, que garante a academia como serviços essenciais aqui no município. Essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora na nossa Ilhéus são 6:10. 6:10. Falta de informações claras dificulta até mesmo a fiscalização em Ilhéus e na Bahia. Mudança nos decretos de restrições, protocolos, os horários do comércio é proibido, atividades físicas coletivas, o ilhéense acorda atordoado na segunda, na terça, na quarta-feira, e as novas regras já em vigor e dúvidas na cabeça. A sequência de decretos, sejam eles estaduais ou municipais, com alterações constantes, confunde e vai contra a mobilização que é necessária para o combate ao avanço da Covid-19. O uso da máscara, agentes responsáveis pela fiscalização das regras, que havia dúvidas até mesmo entre eles, imagina. Então, na cabeça do cidadão comum, falta clareza, e isso prejudica diretamente o comportamento das pessoas. Haverá certamente descuidos involuntários diante de tantas mudanças, decretos municipais, diferentes daquilo que o Estado determina, algo naturalmente previsto na condição da prefeitura e das prefeituras de apertar as restrições quando acharem necessário pelo agravamento pontual da doença. Mesmo assim, tudo precisa ser claro e bem divulgado para que funcione efetivamente. Mudanças constantes e sem comunicação eficaz jogam contra as potencialidades das próprias regras. O mínimo que se espera é uma informação direta, com o objetivo de orientar e surtir o efeito desejado. Os decretos são necessários para o controle da doença. Sem regramento e com a pandemia avançando em Ilhéus, o cenário poderá ser ainda pior. A escolha do governo em liberar, né, de liberações, mas com orientações específicas, elas só servem ao que se propõe. Entretanto, se as pessoas souberem o que está valendo, com tantas idas e vindas, fica difícil enganjar as pessoas. Os burocratas, após um ano convivendo com a doença e famílias destruídas, ainda não perceberam que distanciamento social não é o fecha-tudo, mas principalmente triplicando e quintuplicando o número de ônibus para reduzir ao máximo a aglomeração no transporte público. Bancos abrindo, evitando filas e aglomerações. Isso em todos os locais de serviços, comércio e etc, etc. São 6h14 na Linda Ilhéus.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Time Escarpita.
6h15, já mudou 6h15. Você colocou muito bem, Marinho Santos, quando você poderia estender, né? Vamos estender aqui o atendimento, vamos colocar, né, mais ônibus, vamos estender os horários. Eu acho que isso somaria, mesmo porque o Brasil é diferente, né? O Brasil é um país grande, um país onde as pessoas têm um pensamento diferente. Não dá para a gente querer botar o Brasil como país de primeiro mundo. Nós não somos ainda o país de primeiro mundo, né? A gente não dá para inserir na cabeça das pessoas decisões de imediato. Não tem que ser assim. O que é o lockdown, o que é um toque de recolher, o que é, né, um distanciamento social. Você colocou muito bem, parabéns pelo brilhante comentário, viu? São 6h15 na Bahia. Olha, o governador sancionou as leis que garantem a bolsa, né, a estudantes, e a isenção do pagamento da conta de água. Cuidado, porque teve gente que ficou sem pagar água, sem pagar luz no ano passado e acumulou, seu Marinho Santos. Ficou com um bocado de carnê aí para liquidar, né? O governador, o Rui Costa, na tarde de ontem, através do seu Twitter, ele sancionou aí, informou que sancionou dois projetos de leis aprovados pela Assembleia Legislativa da Bahia. Os projetos aprovados são o Bolsa Presença e o de isenção de pagamento das contas de água fornecida pela Embasa. O Bolsa Presença é voltado para estudantes da rede estadual de ensino e faz parte do programa Estado Solidário, com investimentos anual previsto de mais de 231 milhões de reais. Será pago aí o valor de R$ 150 para cada família com aluno matriculado na rede estadual de ensino. O benefício será concedido, presta bem atenção, hein? O benefício será concedido aos estudantes que tiverem frequência superior a 85% das atividades escolares. O percentual de estudantes beneficiados corresponde aí a cerca de 37% apenas dos matriculados da rede estadual de ensino. É sinal de que os estudantes não estão levando muito a sério, não, esse ensino remoto, viu? Aprovada por unanimidade, a isenção do pagamento, né, o outro projeto do pagamento da conta de água beneficia cerca de 1 milhão de pessoas. São 233 mil famílias de baixa renda afetadas pela pandemia em diversos municípios baianos. O Estado investiu 17 milhões nessa iniciativa e a isenção será pelo período de 3 meses para famílias cadastradas. Presta bem atenção também, viu? Esse benefício aí só vai para as famílias cadastradas no núcleo social da Embasa e que consumirem até 25 metros cúbicos de água por mês. E aí, a notícia, né, Marinho Santos? Tem dinheiro para o estudante, agora também com a exceção, somente o estudante que tiver aí 85% de frequência das atividades escolares, e para essas famílias, né, corresponde aí a 233 mil famílias de baixa renda, que estão sendo afetadas pela pandemia, mas que são cadastradas no núcleo social da Embasa e que consumirem até 25 cúbicos de água, 25 metros cúbicos. É muita água, não, Marinho Santos?
É muita água, Escarpita. Inclusive, pegando esse gancho sobre a Embasa, tem um ouvinte aqui. Olha, Marinho Santos e Robertinho Escarpita, eu gostaria que, se possível, vocês fizessem essa denúncia no programa. Sou ouvinte, olha, eu estou pagando R$ 356,30. Olha só o absurdo, estão cobrando 40 metros cúbicos de água, ou seja, 40 mil litros de consumo em um mês, para uma família de 3 pessoas, 2 adultos e uma adolescente de 12 anos. Vou entrar com a reclamação administrativa junto à Embasa. Se não restaurarem, entrarei com ação na justiça. Não temos vazamento, nem piscina. É uma casa simples, de 2 quartos e 1 banheiro. Não sei onde vamos parar com tantos desmandos. aqui é sua amiga e também torcedora do Vitória e do Vitória amado, Vanessa. Estou indignada. São 40 mil litros de água em um mês. Dá mais de 1.000 litros por dia. Para uma pessoa, duas, três pessoas. É brincadeira, seu Escarpinho.
É, rapaz, o que tem de erro dessas
leituras? Dois quartos e um banheiro.
Imagina só, 40 mil litros de água, viu? Fica difícil, a Embasa precisa rever esse problema aí. Essa semana tivemos também a reclamação do ouvinte que praticamente triplicou a conta. Vamos aproveitar aqui, vamos dar a primeira passada do nosso WhatsApp. O telefone já está liberado, 3675-2000. Você liga e participa com a gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Me chamo Deise, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória. Eu estou numa dúvida aqui. Com ponto fixo, não haverá mais vacinação no CRAS? Como fica a Zona Sul para quem não tem carro? É a pergunta aí que somente o pessoal da Secretaria de Saúde pode informar, viu? É, são muitas informações que chegam, né? Vacinação no CRAS, o drive-thru agora, essa que eu vou trazer já já, hoje e amanhã. Olha, eu acredito, viu, Deise, que a vacinação, você pode dar um pulinho aí no CRAS, se informar direitinho aí do bairro Nossa Senhora da Vitória e o pessoal vai passar direitinho para você. Você vai continuar vacinando os idosos aí, tá certo? A notícia boa é que a vacina tem ampliado, né, a faixa etária de idade. O Ariel já está acordado, está ligado com a gente, está pedindo alô, alô, Ariel, que é torcedor da Juventus, lá na região do Santo Antônio. Um abraço para você, Ariel. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Olha, minha conta de água veio R$847 no mês passado, paguei 80. Me ajude aí, por favor. Aí, ó, algum erro aconteceu esse mês aí.
Pagava 80, acrescentaram mais um zero.
É brincadeira. R$847, rapaz. Não dá pra entender um negócio desse, viu? É, passar na Coelba, viu, Cássia? Passar na Embasa, melhor dizendo. Porque a Coelba também, rapaz. A Coelba tá dando dor de cabeça, viu? Marinho Santos Escarpita. Olha, Marinho Santos, lindo comentário. É, parabéns, realmente. Tá difícil, né? As pessoas estão tendo curto tempo. Manda um alô aí pra minha irmã Tânia, José Carlos Damião e Osmar e a Maria do Acarajé. Meu nome é Newton César. Eu tô ligado aqui no Tropa de Elite. Valeu, Newton César. Um abraço pra você. Bom dia, Tropa de Elite. Estamos aqui na porta da empresa São Miguel, sem nenhum tipo de acerto. Continua esse impasse aí. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô aí para Vistoso em Sambaituba e pro Érico Matos. Valeu, Érico. Marinho Santos Escarpita, olha, meu pai tem uma casa alugada e a inquilina esse mês reclamou que a conta de água veio 52 metros cúbicos, sendo que o consumo é 21. Obrigado e bom dia. Me ajude aí, Marinho Santos.
Olha, Escarpita, que está na escuta também, é o nosso Dino Queiroz. O Bruno, que é o sobrinho dele, e a Maria, irmã do Dino Queiroz. O Dino que, inclusive, Escarpita, correntes de orações espirituais ao nosso irmão, o João Bittencourt. Hoje ele está fazendo, se Deus quiser, a cirurgia. E com certeza vai dar tudo certo, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos. E ele está interessado nessa hora. Com muita fé em nosso bom Jesus da Lapa fé, né? E Nossa Senhora das Vitórias.
Orações.
Vai ser um sucesso total, amém. João Bittencourt, Escarpita,
nesse
exato momento, lá em Salvador, viu?
É, orações também para nossa mãe Laura Marinho Santos, né? Pedido, a corrente de oração cresce nas redes sociais. Melhoras para todas as pessoas que estão internadas. Nos leitos, né, dos hospitais. Para você que está ouvindo a gente nesse programa, nesse início de programa, a gente está aqui na torcida, viu? Para que tudo se resolva.
Vamos aproveitar para falar logo sobre o Almir Mesquita?
Daqui a pouquinho,
daqui
né?
Daqui a pouquinho.
Vamos,
né,
no telefone,
vamos, né? Fazer um relato assim.
Ontem, perdemos a cidade, logo depois do Tropa
mais
de Elite.
Mais uma perda, né?
A notícia chegou, né?
Então, daqui a pouquinho.
O Carranca está na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, Carranca! Bom dia, Carranca!
Bom dia, Tropa de Elite. Roberto Escarpita, Mário Santos.
Tudo bem, Carranca?
Tudo bem.
Deu formiga na sua cama hoje? Você acordou cedo assim? Foi, Carranca?
Estou desde as 5 da feira já.
Ah, a luta, sim. A batalha. Beleza. E ligou para o nosso programa por quê?
Sempre sim, assim como a gente critica, tem que elogiar também o secretário aí, certo? A Vila Bonita tá ficando tudo lindo, nossa americana. Em frente à lua, Velho ali também já foi...
Já consertaram ali o buraco?
Consertado, falta só passar o tapete preto.
Ah, tá vendo?
É o buraco de lua. É o buraco de lua ou o buraco de Vera?
Dos dois.
Tá vendo? Você fica botando pilha, viu, Carranca? Ele gosta, rapaz.
Aí é o seguinte.
Sim.
Pedi para o secretário até o diretor de Vilela.
Sim.
Lá dentro, próximo ao... Antes do posto de gasolina, primeira curva.
Sim.
Antes de chover, era tudo alagado. Parece o Rio Cachoeira.
O esgoto ainda está estourado aí, antes do posto, na curva?
Tá, é aquilo ali mesmo.
Ali é em base ou prefeitura?
Ah, eu não sei qual dos dois é.
Tem que resolver o problema, o povo não pode continuar sofrendo.
Antes de chover, precisa ver a piscina que está ali.
Meu Deus do céu.
Faz transtorno, só para quem passa.
Carranca, um abraço para você, bom dia, viu? Bom trabalho aí.
Um abraço a todos os clientes aqui da feira, o Fernando da Fiel. E a carajama pro lado, prequeta, claro, né?
Com certeza, prequeta. Valeu, Carranco, um abraço para você. Galera 10 é da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado. Olha aí o serviço, né, Marinho Santos? Quantas vezes a gente pediu aqui um olhar especial, aquela cratera ali, na Avenida Itabuna, um fluxo incrível de veículos ali. É aquele buraco.
Tá consertando.
Ninguém quer cair no buraco. Todo mundo quer ver o buraco, você vai cair.
E ali passa todo mundo.
Todo mundo passa.
Eu não sei se o prefeito passa por ali ou tá passando.
Acho que passa, Marinho Santos. Acho que passa.
Ou só passou durante campanha.
Não,
mas tá consertando.
Você me deu uma missão pra observar o puxadinho, né? Puxadinho. Em frente ao condomínio do prefeito. Olha, pela minha análise, olha que eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou mestre de obra. Mas, nem sou empreiteiro, mas eu acredito que ali seja um abrigo de ônibus.
De ônibus.
Pelo desenho, no chão, será um abrigo de ônibus, acredito eu.
Vamos aguardar, né? Próximos capítulos.
Ai, são 6h25 na Bahia, 6h25!
Marinho, tanto!
Olha, esse capítulo, eu gostaria que você, junto comigo... fizesse esse comentário sobre a CDL de Ilhéus e a Associação Comercial emitiram nota de pesar pela morte do empresário Almir Mesquita. Então, emitiram nota de pesar pelo falecimento do empresário, proprietário da Turquei Telecom, entre outras empresas também, inclusive a Gabriela FM, empresa de comunicação. O setor produtivo de Ilhéus e da região perde um grande defensor, o Almir Mesquita, que deixou provas de defesa do desenvolvimento econômico e social, do empreendedorismo. Todos são testemunhas de sua atuação em defesa da produção com responsabilidade para manter o emprego e renda. A Associação Comercial e Industrial de Ilhéus decretou luto oficial pelo passamento do seu diretor, Almir Mesquita. Ilhéus e região perdem um grande e operativo líder, um empreendedor com visão de futuro, solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Assinado o presidente da Associação Comercial de Ilhéus, Libério Menezes. Já a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Ilhéus, vem a público externar seus votos de pesar pelo falecimento do companheiro Almir Mesquita. É figura das mais queridas na cidade, sempre muito participativo na defesa dos interesses do comércio. O Almir Mesquita será sempre lembrado por sua liderança e visão empreendedora de futuro. A entidade CDL lamenta profundamente sua perda, ao tempo em que envia votos de estima aos familiares e amigos. Luto. É o Clemente, né?
É.
O presidente.
O Clemente, Marinho Santos. Anselmo Clemente, presidente Anselmo da CDL. Clemente. O programa Tropa de Elite também lamenta profundamente o falecimento, né, do Almir Mesquita. O empresário, a simplicidade do Almir. Você sempre falava isso. Escarpita, aquele homem ali... uma simplicidade incrível, um empresário de sucesso, desde a época da Mesquita Embalagens, distribuidora, depois ele com essa ideia inovadora, empreendedor, né, com a Turquei Telecom, internet, e pegou a gente assim, porque há 4 meses atrás, a irmã... Né?
2 esteios, imagina essa família, imagina. 2 esteios da família.
Há 4 meses atrás, a médica, a doutora Alba Mesquita, irmã do Almir Mesquita, né, também foi vítima da Covid-19. O Almir Mesquita, ele deixa a esposa, 3 filhas e 3 netos e uma enorme quantidade de amigos, Mário Santos.
A missa de 7º dia do falecimento, da passagem, doutora Alba Mesquita, foi o último contato que eu tive de apertar a mão, de conversar com o Almir Mesquita na Catedral de São Sebastião.
Ele estava internado, né, na unidade de terapia intensiva do Hospital Cardiopulmonar, na nossa capital, 30 dias, né, lutando contra esse maldito vírus Covid-19. Devido à pandemia, não houve velório, o corpo foi cremado em Salvador, e a cidade de Ilhéus de luto, com certeza, com a perda desse grande empreendedor, mano.
Cada dia nós estamos perdendo um amigo, cada dia nós estamos perdendo nossos irmãos. Eu estou muito triste com tanta coisa. Eu estou fazendo o programa, terminando o programa, e estou indo para casa. Entendeu? Estou temendo, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. E graças a Deus, Deus me deu a nova chance. Mas muitos não tiveram a chance que eu tive. Né?
É preocupante.
Preocupante, super preocupante.
Tem que se cuidar, tem que ficar em casa, né? Só saia realmente se for necessário. E daqui a pouquinho nós vamos para o rápido intervalo, já. Olha, vacinação para idosos em Ilhéus terá ponto fixo e um drive-thru hoje, dia 25, e amanhã, dia 26 de março. Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a questão das academias. Hoje vai ter um movimento, Marinho Santos, na porta do Palácio Paranaguá, os proprietários de academia. A gente vai tentar um contato direto com um dos representantes, né? Vamos falar com o Vitor, e você não sai daí não. O que é que você traz na volta?
Construção abandonada na Vila Lídia. Unidade Escolar de Educação Infantil volta a ser manchete, orçada em quase R$1 milhão.
Olha, inclusive tem um vídeo, uma matéria interessante no nosso canal no YouTube. Vai lá, programa tropadeelite.com.br. Nós estivemos lá conferindo de perto essa situação. É lamentável, é dinheiro público sendo jogado fora. 6h30 na Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos de volta, 10h08, todo mundo ligado.
Bom dia, bom dia.
6h36 na Bahia, daqui a pouquinho é Denildo Braga, trazendo o nosso Bola Dentro, é o esporte aqui no Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo, para você também, viu? Olha a informação chegando aqui, a Secretaria Municipal de Saúde montará hoje, quinta-feira, dia 25, e amanhã, sexta, dia 26, a partir das 8 horas, então daqui a pouquinho, pontos de vacinação, um sistema drive-thru e um ponto fixo na Cruzada do Bem pelo Bem para aplicar a primeira dose contra a Covid-19 em idosos. Hoje serão imunizadas pessoas a partir de 68 anos. Amanhã, na sexta-feira, dia 26, idosos a partir de 66 anos receberão a primeira dose da vacina. Em ambos dias, o serviço será ofertado no modelo drive-thru e também na Cruzada do Bem pelo Bem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o drive-thru será instalado na Avenida Soares Lopes, ali próximo ao Centro de Convenções, e mais uma vez na Praça São João Batista, lá no bairro do Pontal. Vai ter também, né, os idosos que não possuem veículo, eles poderão ir na Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo ao Ginásio de Esportes e a Vossa Soledade. Agora, gente, é indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Com a abertura do ponto fixo, o município pretende ampliar a cobertura vacinal do grupo prioritário. As doses serão aplicadas até que o estoque da vacina seja esgotado. Portanto, o serviço será interrompido quando chegar ao limite de vacinas disponíveis, à medida aí, que novas doses forem entregues. Então, notícia boa, né? Vacinação contra a Covid, primeira dose, público-alvo idosos a partir de 68 anos, hoje, quinta-feira. Idosos a partir de 68 anos, hoje, quinta-feira. Drive-thru, Avenida Soares Lopes, Praça São João Batista no Pontal e na Cruzada do Bem pelo Bem, beleza? Amanhã, sexta-feira, primeira dose para os idosos a partir de 66 anos. Hoje, 68. Amanhã, 66. Beleza? Recado tá dado. Microfone 1, volta para ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e diz: movimentação no plantão policial, ele conta tudo, rapaz.
Marinho, tanto!
Capita, a hora certa para você, são 6h39, Robertinho, preste atenção que eu vou falar aqui agora, viu? Olha, um crime, chegando essa notícia aqui agora no programa. Marinho Santos e Robertinho Scarpita veio através desta respeitosamente solicitar a Delegacia de Proteção Ambiental e ao pelotão da CIPA que faça a averiguação de uma área em frente à famosa prainha do Beiquidó, na chegada de Olivença. Praia localizada no quilômetro 14 da rodovia Ilhéus Olivença, ao lado esquerdo do Aparte Hotel Jubiabá, uma praia antes da Praia Batuba, Olivença. A referida área situa-se na beira da praia, em frente à prainha do Beiquidó, e um empreendimento está acontecendo, surgindo na mesma, onde já houve serviço de terraplanagem em área de restinga. Assim como também está acontecendo o cercamento do terreno e, consequentemente, o fechamento do acesso à praia. Gostaríamos que fosse averiguado se o empreendimento tem as devidas licenças e alvarás para o funcionamento do mesmo e alterações ambientais, como também se o distanciamento da maré mais cheia está sendo preservado, a fim de que os frequentadores da praia de Batuba, do Beiquidó, melhor dizendo, possam ter onde se abrigar. E, por fim, se a distância do perímetro da cerca em relação ao riacho que deságua no mar...
Tem uma bicazinha na praia, lá também, uma praia maravilhosa.
Também está sendo, rapaz, respeitada.
É, com a palavra aí, os órgãos, né, ambientais, órgãos fiscalizadores, Secretaria do Meio Ambiente, doutor Mozar Aragão. Por favor, doutor Mozar.
Tudo bem, assim, tá tudo, liberou geral.
O que está acontecendo? Imagina só, praia de Beiquidó, rapaz. E ali coladinho com o Jubiabá, o início do Jubiabá, parte hotel, né? Tem uma bicazinha bacana, tem duas barraquinhas, né? Coisa bem rústica.
De hora para outra apareceu um dono lá, já cercou, já tá fechando.
Complicado, viu? Complicado.
Esse governo tá liberando geral, viu, Scarpita?
Vamos no telefone, daqui a pouquinho você traz essa notícia. Teve apreensão de drogas aí, foi Alto Formoso isso aí?
Alto Formoso.
A 68 chegou junto?
O elemento foi preso. Tráfico de drogas, Alto Formoso, bairro da Conquista, 68 chegou chegando.
Conta já já, chama que o Salve Jorge quer falar, rapaz.
Eu, Salve Jorge, bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
É, então, estão loteando a praia toda, eles estão loteando. É loteamento, é favela mesmo, à beira da praia. Ilha das Oliveiras está tudo loteado aí. E a obra lá na frente do condomínio do prefeito, aquilo ali é um ponto de ônibus que estão fazendo ali, viu?
Ah, tá vendo?
Eu parei lá para dar uma investigada também. É um ponto de ônibus.
Você tá um fiscalizador retado, viu,
rapaz? É um ponto de ônibus, velho.
Ah, fiscalizador ou investigador?
Também.
É, mas não pode deixar as coisas acontecer assim, não. Eles põem eles na tora, mas nós estamos vendo as coisas, nós temos que estar falando. Eles estão fazendo e nós falando. Não pode deixar quieto. Não pode deixar empurrar com a barriga. E do outro lado, a empresa São Miguel. Você não vê Gustavo, do sindicato, botar a cara para nada, ele não defende nada, o prefeito não fala nada sobre esses ônibus. E eu vou lhe falar, o pessoal da São Miguel tem que ficar no pé para receber o que é dele. Que ela só não abriu falência ainda porque a filial dela é em Minas Gerais. Se ela fosse só ela solteira aqui, já tinha dado um cano em todo mundo. Ela não dá porque a filial é em Minas Gerais. E bom dia.
Bom dia, rapaz.
São Miguel.
Eu tô preocupado, Marinho Santos. Situação desses trabalhadores da São Miguel, viu? E o Jorge lembrou de uma coisa importante. Muitas empresas, quando vêm nessa situação aí, acaba, né, ó, falência. E aí fica todo mundo no prejuízo. Complicado, viu? Vamos então trazer Adenildo Braga e logo depois você vem com essa notícia aí. Ação da Companhia 68, drogas e armas. E os 6h43 é hora do futebol.
Bola dentro.
Adenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do programa Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. O Vasco venceu o Macaé por 3-1 nesta quarta-feira em São Januário, em jogo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara. Esta foi a primeira vitória da equipe Cruz Maltina na competição. Gabriel Peck, Marquinhos Gabriel e Matias Galarza fizeram os gols do time vascaíno. Dante balançou a rede para a equipe visitante. Com a primeira vitória conquistada na Taça GB, o Vasco chega a 5 pontos e ocupa momentaneamente a 8ª posição na tabela de classificação. O Macaé segue na lanterna com apenas 1 ponto somado em 5 partidas. O Vasco volta a campo no próximo sábado no estádio Luz Larios contra o Madureira. O Macaé enfrenta a Portuguesa no domingo no estádio Julite Coutinho. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta quarta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro Série A 2021. A competição, que nos últimos 2 anos teve o Flamengo como o campeão, tem início previsto para o dia 29 de maio e o término para 5 de dezembro. As datas e os horários da primeira rodada ainda não foram divulgados. Veja como ficou a primeira rodada. O Flamengo campeão estreia com o Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Internacional e Sport, Bahia e Santos, Chapecoense e Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético de Goiás, Atlético Mineiro e Fortaleza, Ceará e Grêmio, Atlético e América Mineiro, Cuiabá e Juventude. E depois de um dia com tropeços de França, Holanda e Croácia e vitória suada de Portugal sobre o Azerbaijão, as eliminatórias europeias concluem a sua primeira rodada nesta quinta-feira. Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra fazem suas estreias e Ibrahimovic também é atração no retorno para a seleção sueca. Todas as seleções da UEFA, afiliadas à FIFA, participam da competição e estão divididas em 10 grupos de 5 ou 6 participantes. O primeiro colocado de cada um deles garante vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem no Catar, enquanto o segundo vai para uma repescagem. E a bola rolou ontem pela Copa do Nordeste. 2 jogos. Vitória 1, CRB também 1. O Salgueiro venceu o 13 pelo placar de 1-0. No Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo 1, Brasil de Pelotas também 1. Internacional venceu mais uma, bateu Caxias por 2-0. No Campeonato Paulista, 1 jogo isolado e o empate em 1-1 entre São Bento e Palmeiras. No Campeonato Carioca, a bola rolou. Madureira 1, Bangu 0, Vasco da Gama 3, Macaé 1 e o Botafogo perdeu para o Flamengo pelo placar de 2-0. O Flamengo que venceu e volta à liderança da Taça Guanabara. Lembrando que ainda joga com os garotos, o time principal ainda em preparação para o Campeonato Carioca, também Libertadores e o Brasileirão. Edenildo Braga destacando as informações esportivas para esta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
Tá todo mundo ligado aqui, hein? A notícia chega primeiro. Diz aí, ó.
Gabriela FM 22.9.
Marinho, dentro.
A hora certa para você ligado são 6 horas 48 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, a Companhia Independente A68 realizou prisão por tráfico de drogas no Alto Formoso, bairro da Conquista, em Ilhéus. Policiais da 68, quando em patrulhamento tático, avistou um elemento em atitude suspeita na rua Pedro Calmon, Alto Formoso. Efetuada a abordagem, foram encontrados em posse do elemento substância entorpecentes e um aparelho celular. O indivíduo e todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis. O material apreendido, 20 buchas de maconha com peso aproximado de 22 gramas, um tablete de maconha com peso aproximado de 24 gramas, um aparelho celular marca LG, um cordão de prata, aquele cordão pancadão.
É o batidão.
Tudo foi parar na popó.
É... E o batidão? Levaram o batidão?
Batidão, né? Levaram. Foi o cordão de prata. Batidão. Olha, hoje é aniversário do meu amigo Baby, o filho de Marinalva, bairro São Miguel, e da minha amiga Fabiola. O São Miguel não vai ter festa. O Zé Pedro, inclusive, estava vindo, que é vereador lá em Uruçuca, é amigo do Baby. O Batata tá de prontidão. Itamar Almeida, cantor, compositor. Arthur Serafim, o Pirel, o Caju e também o Neno. Mas não vai ter festa, porque não pode. Não pode.
Todo mundo sabe que não pode ter festa, não pode ter aglomeração, né? Mas vai aqui os nossos parabéns aí pro
Baby.
Baby. O Pablo fez até a música pra ele, né?
Tem a música pra o Baby.
Ai, do Baby.
Zé Pedro anda cantando em Uruçuca direto.
Um abraço aí, nosso querido Zé Pedro, vereador em Uruçuca. Daqui a pouquinho o Matheus Santos traz informações aí. É, vacinação ampliada aí em Uruçuca, tem também benefício para famílias carentes da cidade de Maraú. Daqui a pouquinho o Matheus Santos traz essas informações. Olha, aconteceu uma reunião na tarde da última terça-feira, dia 23, entre o jurídico e a diretoria do SINZEP, com o secretário Bento Lima e representantes aí do RH, né, o Ivan Carlos. Foi discutido, Marinho Santos, a proposta da Assembleia. E entre outros pontos de maior debate ficaram as cláusulas financeiras e já definido ações da próxima reunião, a exemplo do levantamento do impacto financeiro em reajuste do Vale Alimentação, além do repasse aí da inflação. Lembrando que em deliberação da Assembleia, os ganhos da campanha salarial será exclusiva aos associados. O SINZEP discutindo a campanha salarial com o governo municipal. Esse diálogo aí acontecendo. Secretário Bento Lima participou dessa reunião aí e vale lembrar que mesmo com a lei de congelamento de gastos, a diretoria do SINZEP tem buscado alternativas e levando um embate técnico e jurídico sobre o entendimento quanto aos ganhos dos servidores junto à Prefeitura de Ilhéus. E vai ter uma nova reunião, né? A gente aguarda aí que os servidores sejam beneficiados. Então, o SINZEP discute campanha salarial com o governo municipal. Se acessa o nosso site, programatropadeelite.com.br, matéria completa para você. E bom dia aos servidores do município de Ilhéus. Você que é servidor municipal, eu e nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Você em toda a região acompanhando a gente. Vamos no zap!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita. Manda um alô aí pro velho Heleno, delegado da Tapera. É o Carlos Wolverine mandando esse recado aqui. Valeu, Carlos. Um abraço pra você. Velho Heleno. Acorda, velho Heleno. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita. Olha, em nome de Jesus, chama a atenção aí da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia para a situação desumana vivida na BR-251, Ilhéus Guararema. As comunidades rurais estão ilhadas, sem transporte, em plena pandemia, sem ajuda do governo, em todos os aspectos econômicos e ainda não pode levar nossa produção agrícola para as feiras livres, adquirir o pão de cada dia. Fica difícil, estamos vivendo momentos difíceis. Existe um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta assinado há mais de 2 anos na Justiça Federal aqui em Ilhéus para que esse fosse realizado pelo menos o britamento da BR-251. Mas até o momento nada foi feito e milhares de famílias sofrendo. Hoje, 25 de março, estamos sem transporte da região devido à chuva que caiu e o ônibus só vem até a entrada, né, a estrada, e até o meio da estrada, Marinho Santos. Tem um determinado momento que hoje não segue não, viu? O pessoal tá na bronca aí pedindo socorro. Olha, bom dia, família Gabriela FM, Marinho Santos Escarpita. Gostaria de fazer um apelo para a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Pessoas do Rio do Braço e da Fazenda Bonfim estão contaminadas, mas não estão ficando em casa. E o pessoal precisa de atendimento, viu? Maria de Fátima, lá de Banco do Pedro, tá pedindo aqui, pra gente fazer esse apelo aí à Secretaria. Tem que dar uma chegadinha. Tá faltando assistência pro povo, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Acorda o prefeito aí, diz a ele que aquele semáforo no cruzamento entre o Instituto Municipal Eucínio Lavini e a Cidade Nova está com defeito. Acho que os LEDs devem ter queimado. Pessoal da Sutrans ainda dá uma olhadinha. Edvaldo Assis mandando a mensagem pra gente. É o Ed Vidros. Rafa Bike, Ratinho Menezes, ligado com a gente, a galera aí do Residencial Morada do Porto. Bom dia, Mário Santos Escarpita, falando ainda da Praia do Backdoor, além da distância da Premar, né, máxima, que é de 33 metros, ainda tem um recuo de 20 metros da faixa de domínio do DENIT, que não permite construção. Olha aí o alerta aí.
Praia Mar, né?
É Praia Mar, não é isso, Mário? É Praia Mar. Praia Mar. É a distância que dá, né? É. E aí o pessoal não tá respeitando isso aí. Olha, bom dia, meus líderes de audiência. Me chamo Raimundo. Tô aqui com a mão na cabeça, preocupado como eu vou pagar esta conta de R$220 que a Embasa me deu de presente do Residencial Sol e Mar. Que problemão, viu? Marinho Santos Escarpita, olha, não quero me identificar, mas preciso falar. Tem um mercadinho. O que é que tá acontecendo no mercadinho, rapaz? O pessoal tá circulando, né, sem máscara. Diz que até funcionário, aí não pode, viu? Onde fica esse mercadinho, rapaz? Atenção, atenção, você do mercadinho aí. Você do mercadinho em Serra Grande, tem que usar máscara, viu? É de todo mundo. Eu não vou dizer o nome do mercadinho agora, né? Mas eu queria que o pessoal aí chamasse o gerente, chamasse os funcionários aí, tem que usar máscara, né? Os clientes entrarem no mercado com máscara, para a gente evitar problema. Marinho Santos Escarpita, que Deus dê um bom trabalho para você. Manda um abraço para Raíssa, Laura no Vilela, Keila, Sara, Bernardo, Breno, Bruna, Felipe no Salobrinho, Evani do Salobrinho também ligado com a gente. A Dedê do Salobrinho, acorda para tomar gagal, Dedê! Acorda para tomar gagal, Dedê! Eu vou para Uruçuca! Matheus Santos tá chegando com gagal ou sem gagal, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, quais são as informações? Vem trazendo com a gente, uma região inteira, destaque aqui no Tropa de Elite, bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, você que ligado no Tropa de Elite, muito bom dia! Olha só que legal e que bacana, hein? A Prefeitura de Uruçuca firmou um termo de cooperação técnica com a CEPLAC. O termo possibilitará ações conjuntas com a CEPLAC, como capacitações, ações e eventos, dividindo até mesmo o espaço do antigo escritório da CEPLAC na rua José Serafim de Farias, no centro da cidade de Uruçuca. E coisa boa também, né? Ontem, Uruçuca recebeu mais doses de vacinas para o processo de imunização contra a Covid-19. Então, portanto, idosos com 65 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19. É só procurar o Centro de Saúde das 8 às 16h30 e não esqueça do cartão SUS e a caderneta de vacina. Agora vamos dar um pulo ali em Maraú. Prefeitura de Maraú entrega cestas básicas e kits de higiene para famílias carentes. Inclusive, também o prefeito Marconi de Itajuípe está fazendo uma ação muito bacana por lá. Mas seguindo aqui Maraú, a Prefeitura de Maraú, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, está realizando a entrega das cestas básicas e kits de higiene realizada para auxílio das famílias acompanhadas por toda a rede socioassistencial do município e que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. Desde que a Covid-19 foi categorizada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em março do ano passado, a Prefeitura de Maraú ampliou as ações sociais para proteger a população em situação de vulnerabilidade. Então, tá aí a ação bacana da Prefeitura de Maraú e que outras prefeituras tomem como exemplo. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Matheus. Um abraço para você. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já já vamos falar sobre o protesto, né? A movimentação que vai acontecer hoje. Proprietários de academia, vamos trazer um contato direto com o Vitor. É, o Vitor vai estar conversando com a gente, falando mais, né, sobre esse movimento. Tem a lei municipal que o governo não está cumprindo, é, onde as academias são consideradas essenciais. Mandar um abraço, meu grande brother Alan Nascimento, né, hoje é aniversário dela, viu, rapaz? É, rapaz, nossa querida Ellen. Ellen Almeida, ela é do tempo da Nilda, lá de Ubaitaba, viu? Participava muito aqui, é, do Ligou, Pediu, Tocou, das promoções da Gabriela FM. Alô, Ellen, beijo pra você, parabéns, tudo de bom, viu? Recebo os parabéns aí do Alan, do Fabrício, é, Andrei é o filho aí do Alan Nascimento. É, um abração pra você, aniversariante Ellen, e pra todo mundo que tá aí ligado com a gente. Daqui a pouquinho eu tomo de volta, trazendo muito mais pra você. O que é que traz na volta, Marinho Santos?
Agora sim, na volta, orçada em quase R$1 milhão... A construção de escola do Jardim Savoia Vila Lídia é tomada pelo mato e tentaram atear fogo por duas vezes. O bombeiro que foi e apagou.
Que situação, viu? Meu Deus do céu! E daqui a pouquinho também tem entrevista. Presidente da PPI APLB, professor Osmar Nogueira Júnior, tem muita informação no Tropa para você até às 8.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta!
Bom dia
pra todo mundo! Pra você ligado aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, viu? É, prestação de serviço, utilidade pública e, é claro, você ao vivo com a gente. São 7:08, 7:08, vai acontecer hoje a manifestação em prol da reabertura das academias aqui em Ilhéus. Academias que são essenciais. Tem um projeto de lei, uma lei municipal. E eu tô na linha com o Vitor, né? Vou dar bom dia aqui pro Vitor. O Vitor é proprietário de academia. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Carpita.
Tudo bem, Vitor?
Pessoal aí da Gabriela FM.
É, você é da academia O Casal, não é isso?
O Casal,
isso aí. O Casal. É, tá tudo prontinho para esse manifesto logo mais às 8 horas, Vitor?
Isso aí, às 8 horas, 8 e meia, na praça da antiga prefeitura ali no centro.
A praça JJ se abre, né?
É, aproveitando a audiência do seu programa e convocando a galera aqui também a favor da saúde, né? Que não quer ficar em casa aí nesse tempo ocioso, né? E convocar essa galera para poder fortalecer lá.
Agora, Vitor, vamos falar mais claro aqui pro pessoal. Tem uma lei no município, né, onde diz que academia são consideradas atividades essenciais para o município.
Exatamente.
Não é isso? Só que a prefeitura não inseriu a academia nesse decreto e vocês estão sem realizar as suas atividades.
Exatamente. Pois é, Robertinho. Constitucionalmente, né, por nós termos essenciais, só existe uma forma de fechar as academias, né, que é revogando essa lei eleitoral. Nem o governador, nem o presidente tem autonomia para isso, certo? O prefeito é que precisa mandar para a Câmara um projeto de lei revogando. E para isso as pessoas, né, e para isso precisa ser votado pelos 20 vereadores da Câmara atual, entendeu? Os 20 vereadores que já votaram essa lei a favor, né, eles precisam votar contra novamente, que aí sim eles teriam o direito de vir, como vieram ontem em algumas academias e aplicaram multa de R$5 mil em alguns colegas aí, certo? Então, só depois de revogada essa lei que eles mesmos criaram em janeiro, é que eles teriam o direito de fechar, né? E nem sequer consultaram, entendeu, Roberto? O pior de tudo é isso, porque eles não fizeram, durante toda essa pandemia que reabriu, depois que reabriu, sequer veio uma fiscalização nas academias para constatar se estavam seguindo as medidas certinho, sabe? Simplesmente fecharam, pegaram a gente para Cristo. Está tudo funcionando em Ilhéus, menos as academias, entendeu? Então, se eles tivessem vindo, se tivessem constatado que o pessoal não está seguindo as normas, até justificaria uma medida dessa. Se constatarem, tiveram tantos óbitos aí do pessoal frequentador de academia, sabe, foram nem sequer entubados, a gente não tem conhecimento, entendeu? Até porque o posto do Cacau não atende só Ilhéus, né?
Lamentável.
É mais revoltante. Então, assim, a gente quer dizer para a população ilhéense que nós não estamos de maneira nenhuma, né, negando a gravidade da situação, né? A gente está lutando isso aí por eles mesmos. Nós entendemos que é a gravidade, né? E estamos na luta para poder ajudar a população daqui de Ilhéus para não ser privada, né, de ter acesso à prevenção. Porque é prevenção, né? Entendeu? Assim, o prefeito é médico. A gente fica mais afirmado ainda que o prefeito é médico. Foi uma decisão unilateral. Foi unânime. Nós tivemos várias reuniões, na verdade, com o pessoal do gabinete de crise. Procuramos saber do Ministério Público. Essa bola foi passada para frente. E foi simplesmente o prefeito que entendeu. O cara é médico e o cara entendeu que tem que deixar, seguir uma recomendação. Na verdade, o Ministério Público apenas recomendou, né? E fechar.
Fez uma recomendação.
E ele passou para frente. Quer dizer, é ele que sabe da realidade da cidade. O prefeito não é governador, não é, sabe?
Agora, ele é médico. O que mais agora, Vitor,
que a gente indignado é porque ele é médico.
Agora, saúde, Vitor,
tem que estar sempre na frente dos interesses políticos. Pessoa fisicamente ativa, Roberto, ela tem 34% menos de chance de precisar de internação, entendeu? Olha o dano que uma pessoa, né, causa simplesmente por seguir recomendação de quem não conhece a realidade da cidade.
Itabuna, aqui do lado, baseada na lei de Ilhéus, conseguiu reverter essa situação, não é isso?
É, exatamente. A Itabuna criou a lei há pouco tempo. A nossa está desde janeiro, né?
Meu
então,
Deus
assim, fica do bem céu. Claro, porque se todos reconheceram, o gabinete de crise reconheceu, o secretário de saúde de Ilhéus reconheceu a importância da atividade física, que ele jogou um vídeo no grupo um tempo desse aí, falando da importância da atividade física. Eles não fiscalizaram, né, a gente. E simplesmente pegaram e fecharam, né? Por uma recomendação superior. Então, o que é que? Por que fecharam? Por que
e ontem, fecharam? Ontem, proprietários de academia foram multados aqui em Ilhéus. Essa triste notícia, reais. Né? R$5.000. Né? Diante de toda essa crise, ainda recebeu uma multa de R$5.000. Deles, né? Uma pancada. Vitor, eu queria parabenizar. Tem um vídeo seu que está circulando nas redes sociais, né? Você realizou um protesto.
Eu no momento de revolta aí que eu resolvi sair, já que não pode, né? Porque a
Mas foi um protesto inteligente, Vitor. Eu gostei do seu protesto, viu?
Era para ter feito num momento rápido, mas como não pode filmar o rosto das pessoas aí, era para descer no próximo ponto. Eu desci um pouco mais distante, tive que ir carregando aqueles pesos lá. Mas foi tranquilo. Acho que a intenção, né, foi a visão que a gente queria dar foi passada, não é? Porque a gente está indignado, tem bar funcionando, tem ônibus, as barras, né? A gente vê que não consultam nada, entra e precisa funcionar, entendeu? Não estou dizendo que o ônibus não precisa funcionar de maneira nenhuma, mas a gente tinha que ter um pouco mais de coerência, né? E pior para a gente que faz e para, praticante de atividade física que faz e para, né? Em 14 dias, Roberto, ele dobra a quantidade de gordura visceral, né? A gordura visceral que está ligada à doença cardiovascular, então a gente não está brincando, sabe? É saúde.
Verdade, rapaz, verdade.
Então a gente vai estar lá 8h30 convocando toda essa galera que pratica atividade física, que defende a saúde e que está entendendo a nossa luta aí, né? A gente não vai negar nada essa pandemia aí, está entendendo a gravidade, vamos todo mundo de máscara. E assim, até o Ministério Público reconhece que somos, né, importantes e somos profissionais de saúde.
É.
A gente não está sendo valorizado da forma que nós deveríamos.
Vocês pretendem, depois desse protesto, formar uma comissão e tentar despachar com o prefeito, reverter essa decisão do prefeito?
O prefeito nunca nos atendeu, na verdade. Não sei o porquê, porque ele sempre foge. Já tivemos várias reuniões, várias, precisamos. Depois, a gente precisa falar com o prefeito, deixar bem claro aqui, que de qualquer forma a gente quer escutar a voz do prefeito. A gente está cansado de darem bala para criança.
Bota um representante, o representante vai, ouve e não resolve nada.
Já estamos organizando nossa associação, né? Vamos ter um representante.
Que bom.
Está mais séria, né? mais fácil para eles
entenderem
a gente.
Beleza então, Vitor. Agradecer seus esclarecimentos aqui, sucesso no manifesto. Nós somos solidários com você, a Gabriela FM. A gente sabe da importância das atividades físicas, né? E todo mundo atendendo, né, as recomendações, uso de máscara, álcool gel, distanciamento nas academias e que as pessoas, né, possam participar logo mais. 8h30, Praça da Prefeitura, Praça JJ se abre, não é isso?
Palácio
Paranaguá.
Isso aí.
Valeu, Vitor. Um abraço para você. Beleza, um abração para todos aí, proprietários de academia. Imagina só, Marinho Santos, diante de uma crise, você tomar uma multa de R$5.000. Prefeito, você tá malvado, prefeito.
Rapaz, quem tá antenado aqui, olha só, o vídeo do professor Vitor está bombando nas redes sociais. O nosso Gerberson Josué, que nos dá o prazer de estar ligado no Tropa de Elite, e o cantor, o Top Gun, também está ligado no Tropa de Elite.
Um abração para todo mundo na sintonia, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Pronto!
A hora certa são 7:17 na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, meus amigos, orçada em quase 1 milhão. Ali onde mora meu amigo Bigurrilho, Vila Lídia, Jardim Savoia. Antes era um campo de futebol todo organizado, onde mora meu amigo Pipocão. Resolveram fazer uma escola, construção da escola no Jardim Savoia, Vila Lídia. Hoje a construção está lá, dinheiro jogado no mato, construção da unidade escolar de educação infantil, orçada em quase 1 milhão de reais, está parada desde 2016. A denúncia partiu da vereadora Enilda Mendonça e deste programa que já vem denunciando isto, há muito tempo estivemos lá filmando e entrevistando os dois trabalhadores que receberam o calote da empresa que, ó, foi embora e nunca mais voltou. Através da indicação parlamentar da vereadora Enilda Mendonça, número 1588/2021, foi protocolada na última terça-feira, solicitando ao Executivo Municipal urgência na finalização da obra. Segundo o documento, com previsão orçamentária em R$ 989.454,98, o recurso oriundo do governo federal, a construção da unidade escolar com 6 salas de aula, teve início em abril de 2015 e hoje encontra-se em total abandono, com a vegetação cobrindo parte da estrutura, vem se deteriorando com o passar do tempo e inicialmente o término da obra era previsto para janeiro de 2016. E de acordo com o documento apresentado pela vereadora Enilda Mendonça, os moradores da comunidade Vila Lídia, Jardim Savoia, anseiam pela finalização da obra, pois vai atender crianças do ensino infantil, evitando o deslocamento dos estudantes para outras localidades, gerando uma economia no transporte dos alunos. Inclusive, teve um valor que o governo, esse mesmo governo aí, no governo passado, recebeu dinheiro, verba pública, verba carimbada do governo federal. Ah, que é, começou essa obra, não terminou, foi no governo do ex-prefeito Jarbas Ribeiro, mas este governo, o governo
liberou um pagamento.
Pagamento, né? De 25 mil. É. Pegaram esse dinheiro, pegaram, e nada fizeram no local.
Está lá nos
verba
dados.
Carimbada isso
tá,
aí, viu?
Está lá no portal da Transparência, o Tropa de identificou. Inclusive, Marinho Santos, a gente sabe que a educação é tudo, né? E a gente, essa carência de creche, uma estrutura daquela se acabando ali, é lamentável, viu? Então vamos aqui no nosso Zap Zap, logo depois tem entrevista, presidente da PPI e a PLB, presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Osmar Nogueira Júnior, já já, hein?
Aqui o povo fala.
Eliana Sena, bairro do Pontal, ligado com a gente, bom dia, jornalistas. É, rapaz, olha, quem não come farofa de ninguém, vocês dois, viu? Tem o nosso amigo falava, eu não tomo sopa de letra para não comer H, né, Mário Santos? Ela disse que ele não come farofa de ninguém, viu? Esse áudio aí é demais, a enfermeira revoltada, tarde da noite, estavam desligando os aparelhos, rapaz, que situação, viu? É uma bomba. Também o que tem de vídeos aí que circulam nas redes sociais. Olha, Paulo Roberto da Conquista tá ligado com a gente, Zé Véio também ligado, Diego de Castelo Novo ligado no Tropa de Elite, Kleber da Barra, tem mais alô aqui, Dedel Soares, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, tá tudo abandonado aqui no Iguape, hein? O esgoto vai fazer 6 anos na Vila São Miguel, rapaz. Dedel Soares tá na broga, viu? Marinho Santos, Scarpita, manda alô pra Val, 3x4, rapaz, ouvinte assíduo. Alô, Val, aquele abraço. Ivanete, Vila Cachoeira. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, eu sou Ivanete, avise pra Zé Filho, na Conquista, em Ilhéus, pra ele vir aqui na casa da mãe dele. É, mas disse que o garotinho deu crise de novo, viu?
Tá desacordado. Então, atenção, atenção, Zé Filho aí no bairro da Conquista. O pessoal não tá conseguindo falar com você, viu, Zé Filho? A Ivanete de Vila Cachoeira. Antônio Melo, de Vila Cachoeira, também ligado com a gente. Um abraço para você. Olha, bom dia. Meninos, queria pedir ajuda mais uma vez sobre o que está acontecendo em Urucutu em relação a Embasa. Já tem 20 dias sem água cair, viu? Uma gota sequer. E aí o pessoal está falando que vão desativar o abastecimento da comunidade, alegando que o dinheiro não dá nem para pagar um funcionário. Um absurdo, desrespeito. Água para o povo. Quem é o administrador, rapaz, lá de Urucutuca? Eu acho que ainda não teve nomeação, não, de administradores, viu? Olha, bom dia, meninos. A Associação de Moradores vem pedindo aí a João Aquino o término da roçagem da Morada do Porto e não estamos obtendo resposta. Os moradores estão na bronca. Nunca termina a roçagem. Nos ajude, por gentileza. Desde já agradeço. Marli. Marli é moradora aí. A Morada do Porto, né? Olha, Marinho Santos Escapita, monolosão pra galera do Alto Bela Vista. Nelson Costa, Coruja do Popozão, Bebê Presidente, Igor Rosinha, Pé Duro, Maico, Tony Júnior, Léo do Bolo de Aipim, Ed Bomba. Galera do Alto Bela Vista aí no Banco da Vitória, Rubens Soares, do bairro Maria Pinheiro, tá ligado com a gente em Itabuna. Tem a Josa do Jardim Primavera. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Manda feliz aniversário pra Guiomar, na comunidade Curupitanga, em Olivença. Um abração para toda a família. É aniversário dela hoje, Marinho Santos, viu? De é Diomar, né? Eu ouvi, Diomar. Dizer, ouvi falar, pagode de boa na casa de Diomar. É Diomar.
Diomar é amiga de Zé Mascate.
É. Olha, a Dedê lá do Salobrinho disse que hoje o mingau, o gagal é de puba, viu? Disse que é uma delícia. Tá convidando nós dois para tomar um gagal de puba lá no Salobrinho. Marinho Santos só gosta de munguzá, rapaz.
Deixa eu mandar um abraço aqui. O homem, alô, Axé. Axé da Iluminação, tá ligado? O Gabriel Capoteiro tá no bairro Teotônio Vilela. O Cláudio Bike, o irmão do Clóvis, o mecânico preferido. E a Lila Del Rey, bairro do Iguape. Rita Del Rey. E também o Jorge Doido. Tá todo mundo ligado, Tropa de Elite, Scarpe.
Tropa de Elite. A metralhadora da Inf.
São 7h23 agora, 7h23. Vamos para nossa entrevista do dia. Dá bom dia a ele, presidente da PPI APLB, presidente do Conselho Municipal de Saúde, professor Osman Nogueira Júnior. Bom dia, professor Osman.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos e ouvinte do programa Tropa de Elite.
Bom, atendendo aí as recomendações, nossa entrevista por telefone, mas você sabe que aqui você sempre é bem recebido nos estúdios da Gabriela FM, viu?
Agradeço sempre a vocês e ao meu amigo Marinho Santos, de criança.
Bom, hoje vai estar sendo realizado uma live, né? Uma live, o presidente vai ser o mediador dessa live. Fala um pouquinho aí da importância, né? Essa live, uma atividade ligada aí pro rumo da educação, ano de mobilização pela educação, professor.
Veja bem, o Conselho Municipal de Educação, que é um órgão fiscalizador da educação, que é um órgão que viabiliza quase tudo na educação, e depois eu vou falar sobre isso, através da sua lei 2628 de criação do Conselho, e também do regimento interno. E a Assembleia decidiu que esse ano, 2021, vai ser o ano de mobilização da educação, principalmente pelo estado que nós estamos vivendo, o estado de pandemia, que a gente precisa mitigar, principalmente, as consequências que estão acontecendo na educação. Por isso, a gente tomou a decisão de colocar o ano de 2021 como o ano de mobilização municipal da educação de Ilhéus. Então, para operacionalizar isso, ou seja, a gente precisa de outros membros para a gente chegar aos nossos objetivos, nós já temos a parceria com a Unicef, a UNCME, e estamos chamando também o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, NTE, Conselho Estadual de Educação, principalmente para vir para essa luta, para a gente mitigar as consequências que a pandemia colocou sobre a nossa educação. E mais, colocou também, principalmente, desnudou tudo que tinha na educação, ou seja, escolas sem estruturas, sem internet, sem nada nesse município. A gente precisa, principalmente, tentar mitigar todas essas consequências da nossa educação. Então, esse resultado também será publicado em resoluções e pareceres. Então, se você perceber também, nós colocamos essa marca, é uma marca nossa, do ano de mobilização. A marca foi feita pela nossa companheira, conselheira, a professora Sueli, que ela criou essa marca, colocando Paulo Reglos Neve Freire, que no mês de setembro completa 100 anos. E ele é o patrono da educação do Brasil. Então nós colocamos Paulo Freire para ter um referencial muito bom com relação às nossas ações.
Professor Osman, qual o público-alvo e através do YouTube vai ser transmitido também pelo YouTube oficial, né, da União dos Conselhos Nacional, isso. É isso?
Isso, vai ser o YouTube oficial da UNCM. Nós estamos colocando como público-alvo os gestores das escolas particulares, que vem sofrendo muito com relação a essa pandemia. Estamos colocando também todos os trabalhadores em educação, professores e trabalhadores, e a comunidade educacional interessada nesse assunto. Eu creio que a educação no município de Ilhéus seja de interesse de toda a comunidade. Por isso a gente está conclamando para que nós tenhamos uma boa visão nesse YouTube. Sabemos que nós vamos ter a presença de todos aqueles que já falamos, ou quase todos. Estamos chamando o Ministério Público, estamos chamando a Secretaria de Educação, a Câmara Municipal de Educação, através da sua Comissão de Educação, estamos convocando a professora Enilda para ouvir todo esse processo. Interessante, viu, Roberto Scarpita, que nós já estivemos, que nós vamos fazer visitas também pontuais, e nós vamos conclamar Ministério Público, Secretaria de Educação, e a gente já começou a fazer visita, principalmente em Tibina. Tibina, nós temos duas escolas abandonadas lá, duas. Que mato, sem telhado, e a comunidade saindo de Tibina para Ponta da Tulha, ou saindo de Tibina para Serra Grande, em Uruçuca. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Então, nós queremos a reabertura das escolas abandonadas. Vi o comentário da Vila Lídia. É importante a gente estar conclamando a sociedade, chamando o governo, porque ali é desperdício de dinheiro público e não pode acontecer.
Verdade,
então, nós vamos,
viu,
chamar todas essas entidades para nos ajudar a pontuar o que é necessário para a gente mitigar todo esse processo da educação no município de Ilhéus.
Professor Osman Nogueira, preste atenção, vou fazer um pedido em nome do programa Tropa de Elite. Nós já estivemos no local ao vivo, Vila Lídia, unidade escolar, 6 salas de aulas, completamente abandonado, desde 2015 iniciou uma obra. Este mesmo governo, no ano passado, recebeu verba carimbada da educação, e não sei para onde essa verba foi. Tem 2 trabalhadores lá jogados, que é a empresa que começou a obra e não terminou, abandonou, foi embora, e os rapazes estão morando lá até hoje, né? O que fazer o Conselho Municipal de Educação de Ilhéus para poder chegar junto com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação e resolver o problema daquela comunidade?
Marinho Santos, bom dia. Primeiro, eu vi a denúncia e eu tenho que separar o que é Conselho Municipal de Educação, mas também não me escondendo atrás do Conselho, porque a função do Conselho Municipal de Educação, ela é consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa e de acompanhamento do controle social. Então, nesse viés aí, nós temos o Conselho do Fundeb, porque o Conselho do Fundeb é por onde sai esse dinheiro, ou seja, o dinheiro do fundo. Mas também nós podemos pressionar, como você disse, a sociedade civil, podemos também chamar para pressionar a Secretaria de Educação, o governo municipal, e podemos fazer isso, não tem problema nenhum. Então, principalmente com a presença do Ministério Público, podemos fazer uma grande campanha e terminar as obras que foram iniciadas e outras obras que o governo recebeu o dinheiro e não construiu. Várias creches aqui em Ilhéus, nós temos que o governo recebeu dinheiro e não construiu. Então vamos fazer essa missão mobilizadora para a gente tentar resolver o problema das crianças, principalmente dos filhos dos trabalhadores, que estão nas creches, estão nas escolas municipais, principalmente os filhos dos trabalhadores, da pessoa que está no comércio, da pessoa que está na construção civil, e a gente precisa dar o suporte, principalmente, a essas famílias.
É verdade,
então, vou começar a conversar com os conselhos, principalmente o conselho do Fundeb, e vamos tentar fazer uma ampla chamada para a gente poder tentar resolver esse problema da Vila Lídia e de outras escolas que estão abandonadas no município de Léo.
São
que
muitas.
Estão caindo, que estão sem telhado.
Verdade.
Então nós precisamos fazer essa campanha importante para a gente tentar mitigar, diminuir, principalmente o problema da sociedade de Léo.
Professor Osmundo Nogueira Júnior falou num assunto interessante, nos alunos, né, nas famílias carentes. Nós estamos recebendo aqui um número muito grande de denúncias e pedidos de socorro relacionado ao kit para os estudantes da rede municipal. Como é que o conselho tem acompanhado essa questão dos kits? Muitas famílias não foram assistidas por esse auxílio através desse kit de alimentação do município, professor.
Bom, se eu fosse um gestor público, eu teria esse kit mensalmente. Por que eu teria esse kit mensalmente e não 3 vezes ao ano? Porque é um elo de ligação. Enquanto os alunos estão fora da escola, existe um elo de ligação entre o pai, entre o responsável e esses alunos. Então, nós temos dificuldade com relação a isso, mas quem faz essa fiscalização em cima do kit, porque o kit ele é recebido por centavos, se eu não me engano. Eu não sei se é 36 centavos por cabeça de aluno. Então, o que é que acontece? O município complementa o restante. Então, o município deveria fazer um projeto de lei que desse esse kit enquanto os alunos estão fora da sala de aula, estão em casa. Então, é uma proposta muito boa fazer com que o município assuma essa responsabilidade e possa dar o kit mensalmente a todos os alunos. Isso aí também pode partir da Câmara de Vereadores também, mas com certa restrição, porque a Câmara não pode criar gasto para a Prefeitura, mas pode entrar em acordo com o prefeito para fazer essas comunidades que estão sofrendo. Então nós temos comunidades, por exemplo, ali na Barra, que precisa desse kit, que estão passando necessidade. Então o governo precisa ter sensibilidade e fazer essa distribuição de kits mensalmente.
Agora, professor, eu acho que é uma curiosidade não só nossa aqui, mas de muita gente. Durante esse período de pandemia, o senhor como presidente do conselho, né, pessoa ligada direto, presidente também da PPI, a verba da educação, ela tem vindo mensalmente? Teve uma diferença, teve uma redução? Tanto a verba para a merenda escolar quanto para o transporte estudantil. Tem vindo esse recurso de Brasília para os municípios?
Essas verbas, elas não foram paralisadas. Por quê? Elas são verbas municipais, estaduais e a complementação do município ou da União. É bom saber que as verbas são de origem municipal, de origem estadual ICMS e de origem federal, que é a complementação. Então, elas têm variação também com relação a ICMS, claro, em relação aos tributos que são arrecadados no município de Léo e da União, que não decresceu. Então, as verbas continuam vindo com relação ao fundo, com relação ao PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, e também com relação ao CAE, que é com relação à alimentação escolar dos alunos. Então essa verba vem, como eu te falei, ela é tirada por cabeça de aluno, ela, se eu não me engano, é 36 centavos por cabeça de aluno, e precisa da complementação do município, principalmente do município de Ilhéus, que nós estamos falando de Ilhéus. Então é necessário dizer que as verbas continuam vindo, por isso que o pagamento dos trabalhadores em educação não parou, pagamento de trabalhadores em educação. A verba está vindo também para a construção, se ele quiser, que é o chamado MDE, que é os 40%, que poderiam estar se fazendo, articulando várias coisas para estruturar o nosso município para o retorno. Então, estamos preparando para o retorno, inicialmente vai ser o retorno remoto, mas precisa de uma organização, principalmente da estrutura, trazer internet para as escolas do campo, e quem sofre mais é o campo, e a gente precisa minimizar o sofrimento da educação do campo.
Muito obrigado, professor Osmar. Eu queria parabenizar pela determinação, né, e manter essa ajuda mensal às famílias dos servidores afastados, a PPI sempre distribuindo as cestas básicas. Tem atualização aí, como é que anda esse processo na justiça, para a gente finalizar, professor?
Bom, a gente está acompanhando. No último julgamento, ela afastou um pedido da prefeitura que pedia a inconstitucionalidade desse processo, e a desembargadora afastou, e agora nós vamos para o mérito, o julgamento do mérito. Nós esperamos que a gente tenha a vitória para dizer ao juiz Alex, doutor Alex, que ele fez uma coisa muito ruim, que nós não poderíamos ser julgados pela justiça comum. Nós somos CLT, teria que ser julgado pela justiça do trabalho. Não fizemos esse caminho porque ia ficar naquele debate de quem pode julgar, é a justiça do trabalho, a justiça comum. Então a gente queria mais celeridade com relação a isso. E eu queria também no final, só para finalizar mesmo, eu queria responder a provocação boa que Marinho fez, que existia Conselho Municipal de Educação em Ilhéus. Existe, porque a educação de Ilhéus só funciona se tiver Conselho Municipal de Educação, porque aqui nós somos sistema. Então, por isso.
Mas foi o Conselho de Saúde, ele elogiou o Conselho de Educação e criticou de Saúde.
Não, só para o Conselho Municipal de Educação, porque aqui nós temos a BNCC e precisamos, com uma crítica, se eu entendi, foi boa. E tem a BNCC e a gente precisou criar a DCRI, que é o documento referencial de Ilhéus. Trabalhamos no calendário, nos protocolos de retorno, no regime especial das atividades pedagógicas não presenciais. Então a gente está trabalhando muito e trabalhando muito mais. Se não tiver o Conselho Municipal de Educação, a educação não funciona no município. Até para dar autorização de diretor, tem que ter a participação do Conselho Municipal de Educação, senão não tem diretor na escola. Mas o que a gente analisa é se já passou do estágio probatório, 4 anos, se tem pedagogia. É essa consulta que nós vamos fazer e aprovar ou não para o município colocar ele no diário oficial.
Legal, então. Professor, sucesso nessa live, ano de mobilização pela educação, hoje, dia 25, 14 horas, e vamos marcar uma nova entrevista para a gente poder falar de outros assuntos relacionados não só ao Conselho Municipal de Educação, como também aos servidores de educação do município. Um grande abraço.
Convidar todo o pessoal para essa live, dizer que vai ser a primeira. E nós temos ações, que nós temos 14 ações que vai terminar lá em novembro. Ações que são presenciais e ações que são através da live.
Ok, então. Grande abraço. Conversamos com o presidente do Conselho Municipal de Educação, presidente da PPI-PLB, professor Osmar Aguirre Júnior. Sai daí, não! Até às 8 tem Tropa de Elite, oferecimento NP Materiais para Construção, SAF e Empresta Crédito.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora.
Tamo de volta até as 8, horário apertado, hein? Bom dia. Mas vamos nessa, bom dia pra todo mundo, tá na hora. 7h49 da Bahia. Tropa de Elite. Oferecimento Empresta Crédito, NP Materiais para Construção e SAF. Vamos pra Itabuna, hoje ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele chega.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. E, meus amigos, está o maior rebuliço aqui em Itabuna quando se aproxima às 18 horas, ou seja, o horário do toque de recolher. O trânsito fica agitado, com os condutores de veículos doidos para chegar em casa, com alguns ainda tendo que passar em padarias, supermercados, para as compras que normalmente são feitas para o café da noite e também o jantar. E quando chegam nos estabelecimentos comerciais, eles ainda encontram longas filas. Os proprietários desses comércios também estão sofrendo as consequências, já que quando chega o horário estabelecido pelo decreto municipal e estadual, ainda tem gente do lado de fora enfrentando as filas e eles precisam baixar as portas, já que alguns comerciantes já foram até notificados por passar do horário estabelecido pelo decreto. Sei que está o maior rebuliço, intensas filas, agitação aqui em Itabuna quando se aproxima às 18 horas. Itabuna registra 89 novos casos de Covid. Ontem à noite, a Vigilância Epidemiológica divulgou um novo quadro sobre os casos notificados a respeito da pandemia. Itabuna registrou 89 novos casos nas últimas 24 horas, subindo de 25.883 para 25.972 pessoas contaminadas. O município contabiliza 465 mortes em decorrência da doença, enquanto Itabuna registra 25.078 casos de pacientes curados. E o Hospital de Campanha de Itabuna será concluído nos próximos dias e entrará em funcionamento para receber pacientes com coronavírus. A força-tarefa da Prefeitura trabalha com a intenção de inaugurar, no próximo dia 29, o Hospital de Campanha, que está sendo montado ao lado do Hospital de Base. Meus amigos, no setor policial, mais um homem preso após espancar a esposa aqui em Itabuna. Mais um indivíduo foi preso após espancar covardemente sua esposa aqui na cidade. Desta vez, o agressor teve nome divulgado. Trata-se de Ricardo dos Santos, de idade não revelada. Ricardo agrediu a esposa após uma discussão. Os vizinhos ouviram aí os gritos e acionaram a polícia militar. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial. E mais uma moto roubada nesta quarta-feira ontem. Os criminosos não param de infernizar a população itabunense. E nesta quarta-feira ontem, mais um trabalhador foi vítima de assalto. Os marginais levaram sua moto Honda Titan. As vítimas contaram que ficaram muito nervosas porque os bandidos estavam armados com pistolas. O roubo aconteceu na BR-415, próximo ao Jardim das Acácias, na saída aqui de Itabuna, aí para Ilhéus. Essa foi a quarta moto roubada nos últimos 3 dias aqui na cidade. Carro também roubado há 2 anos e recuperado aqui em Itabuna. Um automóvel roubado há mais de 2 anos foi recuperado pela polícia aqui na cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro circulava com placas clonadas de um veículo semelhante. Trata-se de um Citroën C3 com suspeita de irregularidade que circulava pelas imediações da cidade de Itabuna. O automóvel possuía registro de roubo desde agosto de 2018. O condutor flagrado, um homem de 29 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de polícia. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bah, valeu que valeu, bom dia pra você. Amanhã você volta no Tropa de Elite, no pique. Vamos, olha, impasse. É, o programa hoje apertou, viu? Impasse na porta da garagem da Aviação São Miguel. Vamos dar bom dia a Jaime. Alô, Jaime, bom dia, meu irmão.
Alô, bom dia, Marinho. Bom dia, Renato aí. Querido, nós estamos mais uma vez na porta da São Miguel. Muito obrigado aí por você abrir espaço para a categoria de rodoviários. Pois nós estamos sozinhos na porta da São Miguel, sem nenhum apoio.
O único apoio que está tendo para a nossa categoria aqui na São Miguel é vocês da rádio e das TV que estão vindo aqui nos apoiar com essa atitude nossa aqui. Renatinho, a gente só queria deixar claro que a nossa briga aqui, a nossa luta aqui, não é querer brigar com a empresa, não é querer fechar a empresa, não é querer que a empresa venha fechar as portas na cidade de Ilhéus. A nossa única briga aqui é voltar a trabalhar, é querer trabalhar, é ter o nosso esforço de emprego de volta. Mas, como nós estamos vendo que a empresa está resistindo, não está querendo mais que nós trabalhamos mais, então nós estamos querendo pelo menos o nosso salário, que já está já passando do limite. Ontem, por volta das 15 horas, hoje nós já estamos no quarto dia. Ontem, por volta das 15 horas, eles mandaram para cada um de nós, que estamos aqui via Zap, uma notificação de dizendo eles que nós somos vândalos, estamos fazendo vandalismo na porta da empresa. Primeiro, eu sou um camarada de 42 anos, tenho caráter, sou um cara homem, como muitos que estão aqui, todos que estão aqui, as mulheres são mulheres, não somos meninos, estamos brigando por um direito que é adquirido por nós, nós não estamos fazendo vandalismo, não estamos quebrando nada, então tampouco estamos impedindo ele de olhar para a categoria que tanto ajudou essa empresa ao decorrer do ano que está nessa cidade. Eu sou de empresa, eu tenho 10 anos, tem gente aqui que tem 20 anos de empresa. Eu acho uma vergonha, Renatinho. Eu acho uma vergonha o que a empresa São Miguel está fazendo com a categoria.
Ô Jaime, vamos fazer o seguinte, nós estamos com horário estourado, vamos até Camacan ainda com Paulo José, e amanhã você vai ter um tempo maior se tiver aí cobradores, motoristas, o mesmo problema, tá bom?
Quatro dias já de protesto, né? Vocês na porta da garagem.
Então fica assim, tá bom, Jaime?
Então fica aqui a nossa indignação, viu? E a gente querendo sim mais espaço para a gente botar a nossa foto em vista, porque a gente estamos precisando, nós estamos passando necessidade, as contas estão chegando e nós só temos essa única fonte de renda que é o nosso trabalho.
Tá,
a empresa,
beleza,
não quer que a gente trabalhe e nem adianta o nosso lado, que é o nosso salário.
Complicado,
eu queria aqui agradecer a vocês, muito obrigado pelo espaço. A categoria rodoviária de Ilhéus agradece a vocês pelo esse apoio, ok?
Disponha. Valeu, porque agora nós vamos para onde, Scarpita?
Vamos para Camacan, Paulo José, tempo estourado. Alô, Paulo, bom dia!
25 de março, nesta quinta-feira, a gente segue com a participação neste programa de altíssima audiência, comandada pelos âncoras Robertinho Scarpita e Marinho Santos. A todos, um ótimo dia! Um jovem de 19 anos foi atingido por tiros no bairro Vila Vitória, em Porto Seguro, por volta das 4h30 da tarde da última terça. Os disparos, conforme informações, foram feitos por dois homens que estavam em um carro prata. Eduan Cristiano Santos de Jesus, que caminhava por uma rua, sofreu duas perfurações em uma das pernas. Ele foi levado em um carro particular para o hospital Luiz Eduardo. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime. Cerca de 5 quilos de cocaína foram apreendidos por policiais militares em uma roça no assentamento Santa Rita, em Teixeira do Progresso, município de Mascote, isso no fim da madrugada desta quarta-feira. A propriedade rural é a mesma onde foram encontrados outros 150 quilos de drogas na última segunda-feira, durante a fase segunda da Operação Nero. A polícia retornou à roça após receber denúncias de que no local havia mais drogas escondidas. Também foram apreendidos dois carregadores de pistola calibre 9mm. Na segunda-feira, a polícia já havia apreendido cerca de 2 milhões de reais em armas, munição e drogas. A droga estava enterrada em baldes e foi localizada com a ajuda de cães farejadores, onde dois irmãos foram presos e conduzidos ao presídio e estão à disposição da justiça. A polícia segue nas investigações na região aí de Mascote, toda essa região, já que muita droga nos últimos dias foram encontrados nestas propriedades aí rurais, no entorno de Teixeira do Progresso, Mascote, enfim, a polícia está trabalhando. o barbeiro Alessandro Henrique Menezes, 18 anos, e o ex-policial militar Paulo Gomes, de 49, o Paulão, estão desaparecidos desde o último domingo, na cidade de Porto Seguro. Segundo registros feitos na delegacia local, os dois foram vistos pela última vez saindo de uma barbearia que pertence a Alessandro, lá no bairro Baianão. De acordo com as informações, o ex-policial chegou ao local em Uno Branco e conversou um tempo com Alessandro, de quem é amigo. Os dois saíram juntos no mesmo carro. A mãe do barbeiro, uma senhora de 40 anos, disse que o filho andava preocupado com uma dívida que ela suspeita que tenha sido contraída em aposta de jogos de sinuca. Já um filho de Paulão relatou que ele não tem costume de desaparecer e sempre que sai, dá notícias. Já fomos em alguns locais onde ele costuma frequentar, mas nenhuma pista, disse o filho de Paulão, e confirmou, inclusive, que o celular dele segue desligado. Qualquer informação, entre em contato com a polícia pelo 190. E por último, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, olha só, viu? Unidades de saúde sem médicos, faltando materiais básicos para funcionamento, algumas unidades com mato ao redor, um verdadeiro abandono. Isto em Belmonte. Sem contar que o hospital, que segundo moradores, conta com apenas um médico plantonista, sendo que este médico é o mesmo que atende no hospital de Covid. Bom, a falta constante de remédio de uso contínuo e controlado estão entre as maiores reclamações. Um paciente que não quis se identificar relatou à nossa reportagem que o mesmo toma remédios controlados e de uso contínuo no tratamento e prevenção de crises convulsivas. Segundo ele, há 15 dias está sem um remédio por falta de médico para receitar e enfermeiro não tinha na unidade de saúde. E também uma outra situação é a falta de água, que já dura 15 dias em Boca do Córrego, distrito de Belmonte. Procurada, a prefeitura disse que a bomba está quebrada e que é uma herança da ex-gestão. Bom, o que esperamos é solução. Esperamos que os vereadores cobrem, cumpram com as suas obrigações de fiscalizar e exijam urgentemente um serviço perfeito de distribuição de água potável aos moradores de Boca do Córrego. Acorda, prefeito! Acorda, vereadores! Está na hora de acordar e trabalhar.
Acorda todo mundo.
José de Camacã para o Tropa de Elite.
Bom dia. Valeu, Paulo José. Olha, a fila começa a se formar, uma fila extensa no drive-thru na Avenida Soares Lopes. Final de Tropa de Elite. Tchau, seu Marinho Santos.
Estourou, estourado tropa hoje, viu?
Amanhã a gente volta, a partir das 6. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. No oferecimento da NF, empresta crédito SAF. Até amanhã.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.